Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Atlas do Manual do Mundo é uma obra de referência geográfica visual. Publicada pela editora Sextante em 2025, com conteúdo desenvolvido pela Dorling Kindersley Limited e tradução de Bruno Fiusa, em formato de capa dura e com 160 páginas. O livro integra a proposta educativa do Manual do Mundo, voltada a tornar conhecimentos científicos e culturais mais acessíveis ao público jovem e familiar. Seu foco não é apresentar uma narrativa contínua, nem substituir um tratado escolar de geografia. A obra convida o leitor a explorar os seis continentes e os oceanos por meio de mais de 60 mapas e recriações tridimensionais. Nessas representações, a localização deixa de ser um dado isolado: relevo, clima, distribuição populacional, vida selvagem. Pontos turísticos e imagens noturnas do planeta aparecem como aspectos relacionados de cada região. O propósito central é fortalecer a leitura espacial do mundo, oferecendo uma visão ampla, comparativa e visualmente orientada da Terra. Assim, o Atlas combina consulta, descoberta e apoio ao aprendizado de geografia. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, mapas tridimensionais transformam dados geográficos em leitura espacial. O traço mais distintivo de Atlas do Manual do Mundo está no uso de mapas detalhados e visualizações tridimensionais. Em vez de tratar o mapa apenas como uma superfície com fronteiras, nomes e capitais, o livro emprega a representação visual para evidenciar características físicas e humanas dos territórios. Essa escolha é relevante porque a geografia depende de relações espaciais à altitude, influencia a temperatura e cursos de água. Condições climáticas moldam biomas. E áreas favoráveis à ocupação tendem a concentrar atividades e populações. A visualização em relevo torna essas conexões mais fáceis de perceber, sobretudo para leitores que ainda estão desenvolvendo familiaridade com escalas e projeções cartográficas convencionais. O recurso também reduz a distância entre informação e observação. Cadeias montanhosas, planícies, desertos e litorais podem ser reconhecidos como formas que organizam paisagens reais, e não apenas como símbolos abstratos. O resultado não elimina a necessidade de aprender convenções cartográficas, como orientação e legenda, mas cria uma porta de entrada mais intuitiva para elas, ao priorizar mapas que sintetizam diferentes camadas de informação. O Atlas favorece comparações entre regiões e incentiva perguntas sobre por que determinados fenômenos se distribuem de modos distintos pelo planeta. Em segundo lugar, a organização por continentes e oceanos oferece uma visão conectada do planeta. A obra conduz à exploração pelos seis continentes e pelos oceanos, estrutura que ajuda a organizar a enorme diversidade terrestre sem apresentar cada área como um bloco isolado. Os continentes funcionam como unidades de observação para identificar contrastes de relevo, clima, presença humana e ecossistemas. Já os oceanos lembram que as conexões planetárias não terminam nas linhas costeiras, eles influenciam climas, abrigam biodiversidade, sustentam rotas e participam de processos que afetam comunidades distantes. Essa abordagem é especialmente útil para diferenciar localização de contexto. Saber onde está uma região é apenas o primeiro passo. Compreender sua relação com mares, montanhas, faixas climáticas e territórios vizinhos permite interpretar melhor suas particularidades. O livro parece privilegiar uma escala panorâmica adequada a uma visão geral do mundo, e não um levantamento exaustivo de países, capitais ou divisões administrativas. Essa delimitação é coerente com sua finalidade visual e educativa. Ela permite que o leitor observe padrões amplos, como concentrações de paisagens, faunas e ocupações, antes de avançar para estudos mais especializados. A divisão continental, portanto, é um instrumento de comparação e orientação, não uma explicação suficiente da complexidade cultural ou política de cada lugar. Em terceiro lugar, relevo, clima e vida selvagem aparecem como sistemas interdependentes. Um dos ganhos educacionais do Atlas é reunir, nas mesmas explorações regionais, elementos como relevo, clima e vida selvagem. Esses temas frequentemente são ensinados em capítulos separados, embora façam parte de sistemas ambientais interligados. A altitude e a forma do terreno influenciam temperaturas, ventos e chuvas. Essas condições contribuem para definir tipos de vegetação. Sol e os habitats disponíveis condicionam a presença de diferentes espécies. Ao apresentar tais dimensões em mapas e imagens, o livro favorece uma compreensão relacional da natureza. O leitor pode perceber, por exemplo, que ambientes muito secos, gelados, montanhosos ou tropicais não são apenas cenários visuais, mas conjuntos de condições que selecionam formas de vida e modos de ocupação. A presença da vida selvagem amplia o atlas além da geografia política, evitando que o mundo seja representado somente por fronteiras e cidades. Ao mesmo tempo, a linguagem visual exige leitura cuidadosa, uma representação sintética não substitui explicações aprofundadas sobre conservação, impactos humanos ou classificação biológica. Sua contribuição está em formar uma base de observação. A partir dela, crianças e adultos podem relacionar paisagens a ecossistemas e reconhecer que mudanças em uma dimensão ambiental repercutem nas demais. Em quarto lugar, populações e pontos turísticos conectam geografia física à experiência humana, além dos aspectos naturais. Atlas do Manual do Mundo inclui referências a populações e pontos turísticos. Essa combinação torna visível que os espaços são construídos pela interação entre condições físicas, história, circulação e escolhas sociais. A distribuição da população, por exemplo, não deve ser entendida como mera contagem de habitantes em um mapa. Ela costuma se relacionar a acesso à água, solos, clima, redes de transporte, formação de cidades e oportunidades econômicas, embora cada caso possua sua própria trajetória. Da mesma forma, os pontos turísticos podem funcionar como marcos para localizar paisagens e patrimônios reconhecíveis, aproximando o conteúdo geográfico de referências culturais concretas. O valor pedagógico dessa escolha está em mostrar que uma região não se resume à sua natureza nem à sua divisão política. Ela é também um espaço vivido, visitado, transformado e interpretado por pessoas. Há, contudo, um limite próprio do formato à seleção de lugares de interesse inevitavelmente é parcial e não representa toda a diversidade cultural de cada continente. Por isso, o Atlas é mais proveitoso quando usado como ponto de partida para pesquisas adicionais. Ele desperta curiosidade sobre cidades, monumentos e concentrações humanas. Enquanto livros de história, cultura e estudos locais podem aprofundar os contextos que o mapa apenas sinaliza. Por último, as visões noturnas do espaço ampliam a noção de planeta interligado. As visões noturnas da Terra observada do espaço acrescentam uma camada contemporânea à proposta do Atlas. Diferentemente dos mapas de relevo ou de fauna, elas destacam padrões de iluminação associados à presença e atividade humana. A imagem noturna permite notar contrastes entre áreas intensamente urbanizadas, grandes corredores de ocupação e extensões com menor emissão de luz visível. Trata-se de uma forma eficaz de introduzir a ideia de que fenômenos humanos também produzem padrões espaciais observáveis em escala planetária. O recurso não deve ser lido como retrato direto de riqueza, desenvolvimento ou densidade demográfica, pois a iluminação depende de infraestrutura, acesso à energia, condições de observação e outros fatores. Ainda assim, ele estimula uma discussão importante sobre urbanização, concentração de cidades, consumo energético e desigualdade de acesso a serviços. Em um atlas destinado à iniciação geográfica, a imagem de satélite ajuda a conectar a experiência cotidiana de luzes, estradas e cidades à dimensão global do planeta. Ela também reforça o caráter visual da obra, mostrando que diferentes tecnologias de representação revelam aspectos diferentes de uma mesma Terra. Comparar uma visão noturna com mapas físicos e climáticos incentiva o leitor a entender que nenhum mapa é neutro ou completo, cada um seleciona dados para responder a uma pergunta específica. Em conclusão, Atlas do Manual do Mundo é indicado principalmente para crianças em idade escolar, famílias, educadores e leitores iniciantes que desejam uma referência geográfica atraente e confiável em sua proposta geral. Também pode ser útil a adultos que procuram revisar conhecimentos básicos de modo visual, sem o formato denso de um manual acadêmico. Seu benefício prático está em apoiar pesquisas escolares, conversas sobre viagens, atividades de leitura compartilhada e a formação de repertório para compreender notícias sobre clima, países, cidades e ambientes naturais, no plano intelectual. O livro estimula a leitura de mapas como instrumentos de interpretação relevo, oceanos, populações, fauna e luzes noturnas passam a ser vistos como padrões relacionados, e não como listas independentes de fatos, comparado a atlas tradicionais centrados em fronteiras, capitais e índices extensos. Diferencia-se pela ênfase em recriações tridimensionais e em temas que combinam geografia física e presença humana. Comparado a livros ilustrados sobre curiosidades do mundo, distingue-se por manter o mapa como eixo organizador do conteúdo. Essa posição intermediária é sua principal força, oferece mais estrutura geográfica do que uma coletânea de fatos, mas permanece mais acessível do que uma obra técnica. Não substitui materiais aprofundados sobre cartografia, geopolítica, ecologia ou culturas locais. Ainda assim, como porta de entrada visual para a diversidade terrestre, fornece uma base clara, comparativa e adequada para expandir estudos posteriores.